Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
Hoje, de olho numa decisão que ocorreu de madrugada, começou e parou o julgamento que poderia derrubar uma liminar a favor de um deputado bolsonarista, porque o ministro André Nunes Marques, do STF, pediu vista para analisar de uma maneira mais
Cássio,
detida.
Né? Cássio Nunes Marques.
Sim, é verdade. Boa correção. Então, quem pediu? André Mendonça pediu vista para analisar melhor essa decisão do Cássio Nunes Marques. Bom, mas a gente fala também do esboço do programa de governo de Lula, presidência da República. Oi, Felipe, bom dia.
Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, dados ouvintes. Um prazer falar com vocês.
Bom dia, Felipe. Vamos começar, então, com essa dobradinha de indicados, né, de nomes bolsonaristas ao Supremo Tribunal Federal, que agora coloque em xeque um outro aliado do presidente.
O Supremo Tribunal Federal é um tribunal eminentemente político, e esse episódio prova isso mais uma vez. A gente parece que está assistindo a uma discussão de internet, de rede social, com os ativistas do governo falando em determinado sentido, enquanto outros ministros agem de acordo com aquilo que já foi decidido no Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso, numa decisão colegiada que, por 6-1, goleada, cassou o mandato do Francisquini, deputado estadual do Paraná, Fernando, né? Tem a família Francisquini aí com vários políticos, ele é o Fernando Francisquini, é da União Brasil do Paraná, deputado estadual. Então, o Cássio Nunes Marques jogou a decisão, depois de tomá-la de uma maneira monocrática, quer dizer, sozinho, revertendo aquilo que foi a decisão colegiada do TSE, tentando reaver o mandato do Fernando Francisquini, jogou a análise para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma existe também o André Mendonça, que é outro, o segundo indicado pelo Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques sendo o primeiro. E ali tem mais Luiz Edson Fachin, que até no plenário virtual, já vou explicar essa parte, já votou pela cassação do Francisquini, mas tem também Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Gilmar Mendes é ali o representante do Centrão do Supremo Tribunal Federal. É em cima dele que acaba ficando ali o voto de Minerva, acaba ficando a decisão sobre esses casos mais sensíveis, e ele é sempre suscetível ao convencimento, num cafezinho que possa tomar com os políticos, com os quais ele vive se reunindo, nessa grande promiscuidade institucional a que a gente assiste. Houve um recurso, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, como a gente tinha aqui aventado por hipótese na semana passada, foi pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, cassação do mandato, né? Pelo restabelecimento da cassação do mandato. Mas o Cássio Nunes Marques quer tentar, na segunda turma, onde existe uma possibilidade maior dessa cassação ser revertida, manter a sua decisão. O que aconteceu numa outra frente, para complicar ainda mais esse caso, foi o recurso apresentado pelo Pedro Paulo Bazana, que é um político do PSD, que era o suplente do Francisquini na Assembleia Legislativa do Paraná, Assembleia Legislativa onde atuam justamente os deputados estaduais. Então ele apresentou um recurso e a Carmen Lúcia virou relatora desse caso no Supremo Tribunal Federal e ela, portanto, encaminhou esse recurso para votação no plenário virtual. Ela fez ali a solicitação ao presidente da corte, Luiz Fux, e essa votação no plenário virtual, que portanto envolve os 11 ministros e não apenas 5, como na segunda turma, ela começou. E ela teve os votos favoráveis à cassação, portanto, pela derrubada da decisão do Nunes Marques, tanto da Carmen Lúcia quanto do Luiz Edson Fachin. Mas aí o André Mendonça, esse segundo indicado pelo Jair Bolsonaro, pediu vista, quer dizer, mais tempo para analisar o caso, enquanto o Cássio Nunes Marques mandava para referendo na segunda turma a própria decisão monocrática dele. Então se criou duas frentes, e aí se você tiver uma decisão na segunda turma mantendo a decisão monocrática do Cássio Nunes Marques, portanto, pelo restabelecimento do mandato do Francisquini, pode ser que se perca o objeto para análise no plenário virtual. Então, é manobra do Cássio Nunes Marques para tentar desfazer a decisão colegiada do TSE, ajudada por uma outra manobra do André Mendonça, que possivelmente, provavelmente, ao que tudo indica, vai votar junto com o Nunes Marques na segunda turma, mesmo que tenha pedido vista no plenário virtual. Quer dizer, é possível que aconteça, não sei ainda, né? Vamos aguardar para ver. É uma barbaridade como essa, para consolidar esse esquema de manobras jurídicas para você atingir, no fim, um objetivo político. O Francischini, ele fez um vídeo que é um negócio asqueroso, é uma mentirada. As pessoas às vezes falam fake news, desinformação e tal, talvez assim as pessoas entendam melhor. É mentira o que ele falou sobre o que estava acontecendo nas urnas, naquela eleição, etc. E o Nunes Marques se apoiou ali num aspecto da lei que é de 1990, que fala sobre a possibilidade de abusos, e o que foi considerado foi abuso de poder político, poder econômico, em meios de comunicação. Aí ele diz que a rede social não é um meio de comunicação, sendo que há discussões nesse sentido desde 2015 no Tribunal Superior Eleitoral, pelo fato de que as redes sociais elas surgiram, foram desenvolvidas e cresceram depois daquela lei ter sido escrita. No entanto, aquela lei ela não veta a compreensão de que uma rede social é um meio de comunicação. Isso é uma coisa óbvia. É simplesmente um meio de comunicação que ainda não existia no momento em que a lei foi feita. No entanto, a lei prevê que qualquer meio de comunicação que seja usado com esse tipo de abuso, conforme foi decidido pelo TSE, gera uma cassação de mandato. Aí você inventa, não, veja bem, isso aqui não é como, não é, se o sujeito pode colocar lá o que quer que seja para atingir um público imenso, fora de qualquer bolha privada, é uma manifestação pública que ainda pode viralizar, inclusive muitas vezes alcançando mais, até o vídeo teve milhões de visualizações, alcançando mais gente do que veículos tradicionais, em meios radiofônicos, televisivos. Então é tudo conversa fiada para encontrar uma brecha para salvar o mandato de um aliado. E, lamentavelmente, a gente vê o Supremo se comportando assim, não só com os bolsonaristas. Nesse caso, os bolsonaristas estão unidos para salvar o Francischini, mas a gente vê união para salvar tucano, a gente vê união para salvar petista, cada um com o seu cada um. E aí tem uns atritos aí nos bastidores e vamos ver como é que o centrão do Supremo vai pender na hora da decisão na segunda turma.
Aguardemos então, assunto que certamente vai voltar aqui com o Felipe Moura Brasil. Vamos falar agora, Felipe, sobre o esboço que foi divulgado ontem do programa de governo do candidato, do ex-presidente Lula. Chamou atenção a revogação do teto de gastos, não sei o que vão colocar no lugar, e também da reforma trabalhista.
Pois é, começando aí pela proposta de revogação do teto de gastos, ela embute uma promessa de recolocação dos pobres e trabalhadores no orçamento, que isso faz parte da retórica de manipulação política do petismo, que é calcada ali no que eu chamo de alicerce moral, a expressão do Jonathan Haidt, do cuidado. Quer dizer, é uma tentativa ali de você afetar um altruísmo, uma generosidade. Na verdade, o teto de gastos limita as despesas totais, quer dizer, reduzindo as brechas para a mamata dos políticos, não quer dizer que eles não abusem, eles já abusam com o teto de gastos, criam aí orçamento secreto, fazem uma série de manobras. Se você romper o teto, eles vão fazer mais ainda para eles, e não para a população. E o teto de gastos exige a determinação de prioridades, quer dizer, você tem dinheiro, mas faltam prioridades políticas para aquelas áreas que são essenciais para o atendimento da população. Você veja que ontem mesmo era notícia do governo Bolsonaro empurrando o reajuste, mantendo as emendas de relator, que são as mamatas dos políticos, orçamento secreto, e fazendo cortes em áreas como saúde, educação, etc., que são as áreas que deveriam ser justamente priorizadas. Se você amplia a margem para os políticos se beneficiarem, eles se beneficiarão. E é bom lembrar como é que surgiu o teto de gastos, né? Entre 1997 e 2015, o orçamento do governo federal cresceu 864%, enquanto o IPCA subiu mais de 300%. Quer dizer, você tinha uma trajetória de crescimento de gastos que se tornou um problema, dificultando ali o ajuste fiscal. Então, a ideia era que o governo federal ficasse impedido de criar um orçamento para a União maior do que o do ano anterior, podendo apenas corrigir os valores de acordo com a inflação. Se alguns gastos crescessem para além da inflação, o que é permitido, seria preciso haver cortes reais em outras áreas. Quer dizer, exige dos políticos um senso de hierarquia, em vez de eles ficarem torrando dinheiro e gerando uma situação em que o Estado, com uma queda de receitas, num eventual cenário de crise, fica insustentável. Quer dizer, ele arrecade menos do que ele precisa gastar. Então, o teto de gastos é fundamental, inclusive para a população de baixa renda, porque senão tudo pode vir a se quebrar e os pobres acabam sendo os maiores prejudicados. Mas tudo isso é envolvido nessa retórica enganosa. De resto, o programa, o esboço do programa do Lula é um radicalismo de esquerda enrustido, né? Constam ali nos 90 parágrafos desse esboço, os desejos já conhecidos, como a legalização do aborto, a volta do imposto sindical, mas é tudo apresentado assim, de uma forma dissimulada, embutida, né, protegida pelo eufemismo, por exemplo, de assegurar às mulheres o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos, já que a própria declaração do Lula em defesa da legalização do aborto repercutiu muito mal, ele teve que se desculpar, corrigir, porque o PT está querendo atingir os evangélicos, e isso pega mal com esse segmento, então não pode confessar aquilo que realmente tenciona fazer. Esse lado simulado em relação, por exemplo, à reforma trabalhista. Eles falam ali em revogação da reforma trabalhista no sentido de construção de uma nova legislação que fortaleça os sindicatos, mas a gente vê as alas do petismo, essas alas mais confessadamente esquerdistas, daquele velho esquerdismo brasileiro, que no fundo busca mais brechas na máquina pública para atuar com a sua militância, eles querem há muito tempo a volta do imposto sindical, quer dizer, obrigar trabalhadores a pagar uma taxa para um sindicato que não necessariamente, quer dizer, na maioria dos casos, não atua em seu benefício. Quer dizer, com o fim do imposto sindical, com a reforma trabalhista aprovada durante o governo Temer, os sindicatos precisaram fazer alguma coisa para a sua categoria para conseguir as contribuições voluntárias dos trabalhadores. Então, o texto combina até com a prática do Lula de ficar adaptando os seus discursos de acordo com a plateia. Tem ali um pouco de dissimulação e um pouco de confissão de que muita coisa boa que foi feita, quer dizer, muita não, né? Algumas coisinhas boas que foram feitas, e mesmo assim sem explorar todo o seu potencial, elas podem ser desmanteladas. Inclusive, fala ali em reverter o processo de desestatização e privatização da Eletrobras, que está em curso com muitos obstáculos. Sempre nesse processo de privatização, você acaba tendo que pagar resgate aos políticos que se beneficiam dessas boquinhas. Então, é um processo bastante arrastado. E o PT ainda quer dar para trás nisso tudo. E ainda tentou dar lições ali ao agronegócio, por exemplo. Tem uma parte que fala que precisamos avançar rumo a uma agricultura e uma pecuária comprometidas com a sustentabilidade ambiental e social, senão perderemos espaço no mercado externo. É imprescindível agregar valor à produção agrícola com a constituição de uma agroindústria de primeira linha, de alta competitividade mundial, como se o agronegócio brasileiro não fosse competitivo no mercado internacional, tanto que está aí exportando, sustentando a economia brasileira. Então, o PT mistura as coisas, questão ambiental, de queimada, desmatamento, em que atuam delinquentes, bandidos, que precisam ser combatidos. E outra coisa é a nossa pecuária, nossa agricultura, que está aí funcionando. Né? Não dá para tomar esse uma regra geral. Então, é um plano. Primeiro, o Lula ele não defende de uma maneira convicta e muito clara todas as posições. E muita coisa fica embaçada ali, mas com aquele viés do velho esquerdismo petista que acabou gerando ali crise econômica que estourou no colo da Dilma. Vamos ver até a eleição como é que o Lula vai se comportar.
Felipe, só para fechar, queria que você falasse rapidinho do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, né? Hoje todos os veículos estão levantando essa bandeira, a importância da discussão sobre esse tema, especialmente em ano eleitoral.
Pois é, é fundamental que a gente mostre a importância da liberdade de imprensa, inclusive, talvez principalmente, para vigiar o poder. A gente está num momento muito delicado com o desaparecimento do correspondente britânico Don Phillips lá naquela região da Amazônia, que fica ali numa área de pesca ilegal, caça, garimpo ilegal, rota do tráfico de cocaína que vem do Peru, o indigenista que andava com ele estava sendo ameaçado por garimpeiros, uma história terrível, a Polícia Federal está investigando. E me veio à cabeça, como um dos exemplos, você tem uma retaliação muito grande àqueles jornalistas que querem trazer a verdade à tona, verdades incômodas para grupos que se aproveitam de determinadas brechas legais ou da falta de fiscalização para fazer tudo aquilo que há de pior, seja queimada, desmatamento, ilegalidade, seja roubalheira dentro do orçamento, mamata para familiares, aliados, etc. Lamentavelmente, essa polarização atual, ela é em torno de duas figuras que não têm o menor apreço pela imprensa. Eles atacam a imprensa há anos, né? Lula e Jair Bolsonaro. Hoje, talvez as pessoas que não fossem ligadas durante o governo do PT achem que, Bolsonaro, ele trouxe isso não havia com o Lula. Mentira! O Lula é o sujeito que atacava a imprensa o dia todo, os petistas, eles iam na porta de veículos, de revista, fazer baderna, ato de vandalismo, atacavam as emissoras de TV, que com o seu telejornal exibido para todo o Brasil, furava a bolha de propaganda petista, uma gente que sempre manipulou ali verba de publicidade federal em troca de apoio editorial de veículos de comunicação, distribuiu, por exemplo, os petistas com os blogs sujos, né, expressão cunhada pelo José Serra na época, dinheiro para aqueles que disseminavam as narrativas de interesse do partido, e faziam lista negra, numa das quais eu mesmo constava e vários outros, que vigiamos o poder independentemente do governo. Jair Bolsonaro, que prometeu fazer diferente, incorreu nas mesmas práticas e falou já até em dar porrada, né, para a repórter que chega perto para fazer perguntas sobre rachadinho, já saiu do ar, já chamou de idiota, de canalha, de patife. Você tem talvez uma versão mais aloprada, mas não quer dizer que não havia no governo do PT. O próprio Lula quis deportar. Ele quis mandar para fora do Brasil o correspondente do New York Times, Larry Rother, que fez uma reportagem sobre os hábitos etílicos do Lula, sobre as pingas que ele tomava. Quer dizer, é um cenário bastante de uma perspectiva ruim, né? Então, vamos continuar defendendo o trabalho da imprensa livre. Eu sei o que é sofrer as pressões dos bastidores, passei por isso em vários momentos da minha carreira. Estou muito feliz aqui na Eldorado, onde a gente pode fazer um jornalismo independente, vigiando o poder e falando as verdades como elas precisam ser ditas para a população, furando as bolhas, porque senão o futuro é autocracia, é Vladimir Putin. É exatamente aquilo que se tem hoje na autocracia russa, com perseguição, inclusive, física. E a gente vê que já tem alguns exemplos aqui no Brasil, daqueles que incomodam o poder. A gente não pode deixar chegar a esse ponto.
É isso. Aliás, hoje são 104 dias da guerra, que não é guerra. É uma operação militar especial, porque é assim que tem que falar lá na Ucrânia. Na China, por exemplo, não pode usar o termo lockdown. Lockdown não pode, é proibido. Bom, tá aí o Felipe Moura Brasil, diariamente... É, isso, exatamente. Felipe Moura Brasil, diariamente aqui conosco. Já já a coluna estará no site radioeldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos, tchau.